E no CBN Inovação de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Software by Maringá, Joelson Andrade, para falar sobre o desempenho das empresas de TI. Olá, Joelson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Joelson, os números mostram que o crescimento das empresas de TI é mais acelerado que das empresas da economia, de outros segmentos da economia?
Sim, a economia cresce num todo aí, num misto geral, né? Uhum. Olhando assim, mas as empresas de TI de Maringá em si e região tem tendo um destaque aí relevante, né? O último agora, premiação das que mais crescem no Brasil, tivemos 5 só de Maringá.
5 de Maringá? Como é que é essa premiação? Uma premiação de empresas em todo o país?
É, a análise é global, né? Uhum. E os indicadores são alimentados pela própria empresa junto ao portal do avaliador, né? Então, assim, empresa consolidada, tudo. E são empresas que, na maioria no todo que estão na relação, vem com um trabalho em conjunto do Sebrae no passado também, né? Assim, organizaram a casa, começaram a trabalhar certinho, começaram a olhar negócio, né, como um controle diferenciado. O impacto disso é resultado de crescimento no final.
São empresas de TI. Que empresas são
De
elas?
Tecnologia. Em Maringá tivemos 5, né? Uma delas, do mesmo grupo, são 3 empresas, né? A Consignet, que trabalha com consignados aí para poder público e demais. Grupo DB1, empresa do grupo da DB1, que é um associado do software da Maringá também, Consignet também. A Nmart, Marketplace, também da DB1. O DES Tecnologia, também de Maringá. E TecnoSpeed, que também é aqui de Maringá. Uhum. Então, olha a relevância dessa galera, dessas empresas aí. Então, quer dizer, o dever de casa está muito bem feito, né? Com eles aí, que podem ser referência para as demais da região.
E é um crescimento de quantos por cento? A gente está falando de que tipo de crescimento?
No portal das Américas tem crescimento de faturamento, indicativo de crescimento, ali vai para 20%, 30%, 40%. Tem algumas aí que crescem além do padrão medido.
Uhum. E o que explica esse crescimento?
Trabalho bem feito, vendas, marketing, né? O pessoal tem um dever de casa muito bem desenhado e elaborado dentro da empresa, né? Da gestão num todo, né? Que hoje, foi um comentário da semana passada, está mais fácil quebrar hoje, né, que o alcance é global de qualquer produto, do que quebrar no passado, né? No passado você conseguia ficar um pouquinho mais regionalizado, quietinho ali. Mas hoje o consumidor tem um alcance de produto em qualquer lugar do mundo, né? Da mesma forma, as empresas que também necessitam de softwares que a gente desenvolve, em qualquer lugar do mundo ela consegue contratar um software, em alguma coisa, para contratar algum produto.
Mas mesmo as empresas de tecnologia da informação, que tem um mercado consumidor aí, que está só expandindo, elas podem quebrar também?
Se trabalhar errado, sim. Né? Mas assim, o crescimento pode ser rápido, porque o alcance é global, da mesma forma que o tropeço também pode ser rápido se trabalhar errado.
E quais são os principais erros, né, cometidos?
Falta de estratégia, né? Falta de definição de método, para onde é que a empresa quer ir, quer chegar, né? Eu pego muitas situações de empresa que querem fazer de tudo um pouco.
Não dá.
E não foca, né? E não consegue focar e não consegue entregar o mínimo, né? Então, assim, as empresas premiadas, o prêmio saiu aqui uma coisa principal, que eu olhei, foco. Estão focadas no que querem, né? E não tem aversão a risco, né? O pessoal vai para cima.
Ou seja, se faz software só para um determinado segmento.
Foca, né? Ou consegue fazer para vários segmentos, abrange em vários segmentos, mas criam equipes para dar o foco devido ao que precisa ser feito. E automático é resultado, né?
A questão da mão de obra também é um determinante aí no crescimento?
Também, mas a questão de mão de obra, esse problema do passado, reduziu muito.
Ah, é?
Já reduziu muito. Está começando aí a ter mais recursos de mão de obra no mercado, né? O home office pegou bem, o pessoal conseguiu se organizar.
Está voltando?
Mas está relativo, né? Um dos premiados aqui está 100% home office.
Que é o TecnoSpeed.
Desde
a época da pandemia,
né? Não voltou mais. Conseguiram já acertar o modelo deles e estão trabalhando muito bem. Uhum. E mais de 100 funcionários fora de Maringá.
Mas a gente sempre fala que tem vagas ociosas nesse mercado.
Tem. Vaga tem, né? Mas é assim, você vê que o interesse da população tem que vir também, né? Tanto que o poder público fez o dever de casa e criou a MTEC, que é para trabalhar também num conjunto junto à Prefeitura de Maringá, né? Na implantação de novas tecnologias para a população em si, e trabalhar também na formação de mão de obra com os laboratórios que possuem, né? Então, assim, a gente já tem empresas da região que já estão cobrando, né, algumas turmas lá para começar, né, para ficar uma formação contínua, né? Então,
não pode parar.
todo dia vai ter aula e vai ter gente sendo contratada todo mês lá, toda semana.
Uhum. E o que a Software by Maringá faz, qual é o papel dela neste cenário, no apoio então ao desenvolvimento dessas empresas?
Sim, o papel nosso que está nessa demanda inicial que eu pedi para o pessoal, para os executivos efetuar, é o quê? Acompanhar a demanda do pequeno associado, né? Que a gente tem um associado de software, desenvolvedor pequeno, com produto pequeno, está começando, né? Então é, que dor que ele tem, para onde ele quer ir, se ele sabe onde ele quer chegar, né? Então a gente está num rumo agora de organizar esse rumo, né, desse novo associado, que é o olhar para o pequeno, né? Que a gente tem na base aí. A gente tem a galera, essa turma que foi premiada é uma galera que era pequena, cresceu e tomou voo, e já estão aí em voo de cruzeiro, então já vão ser assim os mentores, de repente, dessa galera que está vindo agora pequena com novos produtos, novas tecnologias aí. Então o papel nosso aí esse ano é tentar acelerar essa turma junto aí para fazer um bom trabalho e começar a crescer nos demais anos aí.
Qual é a diferença entre uma empresa de software, de TI, um unicórnio, uma startup?
Vamos falar assim, para o cara chegar a um unicórnio tem que ser o bilhão, né? Uma empresa com valuation de um bilhão.
E são as startups,
né? Isso aí, na pandemia, a gente comenta que caiu um pouco por terra, porque assim, muitas startups queimaram caixa de investidor e não entregaram o resultado prometido, né? Então isso aí mudou um pouco, hoje é muito mais entrega, assim, um resultado claro, consolidado, né? Tomar um rumo certo primeiro. Então assim, TI é uma só, né? Não tem mudança, na minha opinião, não tem mudança, TI é uma só, num contexto geral, né? Software, TI e tudo mais aí. Mas assim, o investidor está olhando grana em startup com mais carinho, não está colocando dinheiro igual colocava à vontade, não.
Então, mais difícil agora chegar a ser um unicórnio?
Tá um pouco mais difícil o cara vender PowerPoint, que era muito caso que acontecia.
É?
Tinha muito caso do tipo, né? Apresentava um PowerPoint com os números bonitos e o pessoal, grana. Então, assim, tá um pouco mais difícil acontecer isso aí. O pessoal aprendeu com alguns erros, né? Principalmente quem colocava dinheiro. Então, deu uma melhorada nos controles aí.
Em relação à inteligência artificial, de que forma ela está presente nessas empresas que hoje estão crescendo tanto?
A IA, ela vai ser um apoio muito bom.
É um apoio, e eles também entregam.
Entregam também, né? Para apoio de resultado, rotinas, atividades dentro da empresa, né? É igual a gente brinca, né? Vai acabar muita coisa. Não vai acabar, vai ser um apoio e vai melhorar muita coisa, né? Análise de imagem na área de medicina, né? Vai ser um apoio, de repente, na área... Vai ser um apoio na área de medicina, um apoio na área de desenvolvimento, um apoio para uma redação de uma matéria, né? Tudo mais. Então, assim, todo mundo que tem uma área que trabalha hoje tem que olhar a inteligência artificial como pode apoiar ele nessa rotina e no dia a dia do profissional.
E as empresas de TI utilizam inteligência artificial?
Com certeza.
Né?
Eu vou separar uma grana a partir do ano que vem só para estruturar algumas operações com inteligência artificial.
Já existe inteligência artificial em muitos processos.
Já.
Mas agora vem uma inteligência artificial mais, digamos, aprimorada?
A melhoria, né, de tudo. Uhum. Né? Então, assim, todo mundo vai colocar um dinheiro, um recurso. Eu vou aplicar um recurso na nova sede, né, na questão de IA, para algumas operações e demais funcionamentos de alguns produtos. Uhum. Isso aí automaticamente vai ser feito.
Como é que está o trabalho da Software by Maringá, os projetos para esse ano, inclusive com o Parque de TI? Como é que
o Parque de TI voando.
Voando?
Voando, né? Já estamos aí com mais três empresas, quatro empresas em construção, né? Algumas já iniciaram tem alguns dias, outras já estão aí entrando em fase de acabamento. Mas fase 1 já foi do parque, já está, vamos dizer assim, lotada, né? Não tem mais terreno para vender. Eu acredito que no fase final de tudo o pessoal vai ter investido em torno de 100 milhões na área lá, só na fase 1. Na fase 2 do parque já tem empresa na fila, querendo comprar terreno, pedindo área de 6 mil metros para colocar lá pelo menos umas 300 a 400 pessoas só para BPO da área de saúde e gente de fora querendo vir para Maringá para construir a empresa no parque de TI. Então assim, Maringá está muito bem organizado com a software. Na questão de governança do parque, vai ser estruturada também, vai ser criada a governança.
Como é que vai ser essa governança?
O SEBRAE está nos apoiando na escrita, né? Serão 6 entes da sociedade civil organizada, né? De 6 a 8, né? Que vai apoiar nas decisões ali rumo do parque de TI, né? Mas assim, o pessoal da tecnologia já sabe o que quer, nessa governança que vai ser entregue nos próximos dias aí, né? E isso, acredito que esse ano ainda.
Isso significa o quê? Sabe o que, que é? Significa, inclusive, o que apoio, pode ser implantado?
Recurso público, né? Facilita a obtenção de recursos, captação de recursos, a visibilidade do parque vai aumentar, a visibilidade de Maringá vai aumentar, vai ter uma melhoria, né, nessa visibilidade. Empresas de fora vão querer vir para Maringá, né? Pequenas aí, que a gente fala.
E qualquer empresa pode se instalar lá, desde
de tecnologia,
que seja de tecnologia?
De tecnologia, sim.
Não tem nenhum foco, nenhuma restrição?
É um parque de tecnologia, né? Não tem justificativo, tem um escritório de contabilidade no meio lá, né? Então, assim, como vai ser uma área em específico de tecnologia, o crescimento e o investimento para a região vai ser grande. A região mudou.
Mudou. Qual que é a importância de ter a empresa ali no parque de tecnologia? Se eu sou um empresário da área.
Visibilidade, primeiro ponto, que quem foi para lá foi focado nesse ponto aí, visibilidade. Criada a governança, instaurado o parque, a obtenção de recursos de quem está plantado lá, né, que a gente tem aí recursos de FINEP, de BNDES, de recursos do governo federal, estadual, né?
Que são voltados.
Que tem algumas regras que em específico para parque tecnológico. Né, que quem está fora não consegue pegar.
Tem que estar no parque tecnológico.
Então, o pessoal vai ter que estar dentro do parque.
Mas essa verba vai para quem?
Para a empresa.
Para a empresa?
Para a empresa. Recurso sem reembolso, que é fundo não reembolsável, recurso a juros zero para investimento em IA, inteligência artificial. Então, assim, tem os trâmites que está correndo, que é para dar essa acelerada ainda mais para o pessoal, né? Para a empresa que estiver aqui em Maringá ter um apoio maior e melhor.
A software vai ter uma sede lá também ou não?
Com certeza, está no radar.
É?
Está no radar.
Está no radar?
Está no radar. Está no radar.
Porque a software tem várias empresas que estão lá.
Tem, né? A ideia do futuro prédio da software é uma sede que é para apoiar o pequeno mesmo. Né? O cara vem... se instala nesse prédio da software,
uma incubadora,
ocupa por um tempo, né, tem o apoio das entidades aí, Sebrae, governo do estado, para cresceu, compra o terreno dele e parte para a sede dele.
O parque vai ter academia também?
A ideia...
Uma instituição de ensino?
A instituição de ensino, sim. Isso aí não pode faltar lá dentro. A gente vai ter que ter o apoio da entidade educacional. Alguma entidade educacional vai estar instalada lá. Com certeza, a gente tem aí o EM, né? O pessoal das universidades estaduais aí vai subir alguém lá, com certeza.
Bom, e esse ano qual é o foco da Software by Maringá? O parque?
O parque de TI, governança, né? Encerrar a organização e deixar o processo de governança pronto, né? A MTEC está consolidada até o... Eu falo pro pessoal que já virou do cidadão, né? Porque a gente vai fazer um trabalho de divulgação agora, que é mostrar para a mãe, né, dessa pessoa que está entrando no mercado de trabalho, e falar, traz seu filho para fazer um curso de tecnologia aqui para entrar bem remunerado já no mercado com conhecimento legal. Então, assim, a MTEC em si, junto à software, finalizar esse trabalho de consolidação. A gente tem empresas da área de tecnologia que fornecem equipamentos de tecnologia, exemplo, eletrônico, que querem instalar salas lá para dar curso de formação, porque também precisa de gente e não tem. Né? Então, estamos nessa linha aí de organizar essa segunda etapa aí. O parque está consolidado, digo que não tem muito mais o que fazer, assim, agora é tocar o que já está escrito, tem que ser feito para entregar no próximo tempo.
A área dele é bem grande? Ou vai faltar espaço?
Então? 180 mil metros. Mas eu falo que em 5 anos não tem mais espaço.
Não tem mais espaço.
Não tem mais espaço. Porque assim, o foco da software não é trazer empresa de fora do Brasil. Não tem por que eu trazer uma multinacional para Maringá. Pô, é loucura, né? É um cara que é gigante, mundial, tem recurso, vai matar as empresas locais. O foco da software é consolidar e estruturar quem é de Maringá. A galera da região, as empresas da região. Fazer esse pessoal crescer e crescer bem.
Tá no caminho.
Tá no caminho.
Tá certo. Joelson, muito obrigada pela participação no CBN Inovação. Um ótimo dia para você.
Obrigado. Boa tarde.